Boa noite. Vamos então fazer mais uma oração antes de darmos continuidade aqui no culto e começando a mensagem baseada na palavra do nosso Deus. Vamos orar a Ele, pedir que nos abençoe nesses momentos e também intercedendo pelo servo dele, Mauro, pastor Mauro, que, com esse problema da garganta dele. Oremos então. Santo Deus, muito obrigado por estarmos aqui agora, obrigado por essa igreja. Obrigado por tudo que é feito aqui, pelo que fizemos agora especificamente, nesses momentos de adoração, tão significativo, tudo que foi feito. Ser com cada um dos que aqui estamos, te peço de forma especial pelo teu servo Mauro, pastor Mauro, que ele seja com o problema de saúde dele, que ele seja recuperado dentro da tua perfeita vontade, no tempo certo, confortam enquanto isso, dá alívio a ele. E muito obrigado, mais uma vez, por tantas bênçãos que tu tens feito conosco, inclusive por essa mensagem que tu nos darás agora, porque precisamos de ti e creio que tu serás conosco. Em nome de Cristo, amém, Senhor. Qual é a pergunta mais importante que alguém poderia fazer para você? Ou que alguém já lhe fez, ou que você poderia perguntar para alguém? Bom, nosso texto de hoje tem a ver com isso. Uma pergunta foi feita e nós vamos ver como essa pergunta é impactante na vida de alguém, tá bom? Então vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 16. Mateus capítulo 16, e antes de falarmos, de lermos o nosso texto em si, um pouquinho do contexto aqui. Nós estamos na época final do ministério de Cristo na Terra, quer dizer, o último ano dele, foram 3 anos de ministério, então ele está aqui no último ano, então já passou aqueles 2 anos, já passaram aqueles 2 anos iniciais, o ano que ele estava começando, o segundo ano que foi aquele onde ele ficou muito conhecido, uma profusão de milagres, onde ele esteve muito tempo na Galileia, no segundo ano do ministério dele, foi a segunda fase, por assim dizer, conhecido por ano de popularidade, multidões o seguindo, ele ficando muito famoso, e ao mesmo tempo em que ele ia ficando famoso, a oposição foi crescendo, especialmente da parte da liderança judaica. E agora estamos entrando na fase final, em que ele começa a ficar mais recluso, e daí ele vai partir para Jerusalém, não agora exatamente nesse momento, mas ele está naquele período que alguns chamam de período de retirada, ou que ele já está começando a ir para outros locais, e dali ele vai passar a ir para Jerusalém na sua viagem final, onde ele vai terminar o ministério dele. Mas estamos bem no momento em que ele vai para Cesareia de Filipe, onde é isso? É no extremo norte ali do país. Alguém diria do país Palestina, mas esse nome não é, só começou depois da era cristã. Enfim, o que seria hoje Israel? Pronto, a parte norte ali, nordeste de Israel. Então ele estava indo para lá. Eu não vou entrar nesses méritos agora, mas é bem curioso. O local onde ele foi é muito paganizado, muita idolatria acontecendo ali. Então era um lugar que ninguém esperaria que ele fosse para lá. Então depois vocês estudam mais detalhes isso, inclusive quando ele fala das portas do inferno, não é o nosso texto hoje, está dentro do nosso texto, mas não é o nosso assunto, mas ele fala as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, parece que tem tudo a ver com o local onde ele estava lá. Então depois vocês pesquisam isso, fiquei só atiçando vocês para irem mais fundo nisso. Onde é Cesareia de Filipe? O local hoje é Bânias, vejam lá onde é Bânias, Israel, e vocês vão ver lá. Enfim, ele estava indo para esse local, novamente, talvez os discípulos tivessem ficado meio surpresos, ele está indo para lá, mas enfim, mas foram. E, como falei, muito famoso, e havia uma controvérsia, assim, uma variedade de opiniões acerca dele. Curiosamente, alguns pensavam que ele era João Batista que tinha ressuscitado. João Batista, vocês conhecem a história, ali ele tinha sido decapitado um pouco tempo antes disso, alguns meses antes disso, e por incrível que pareça, alguns achavam que ele era João Batista ressuscitado. Como é que pode, se os dois são da mesma idade? Como é que ele ressuscitou e Cristo já existia? Enfim, não tem lógica. Mas seja como for, as opiniões variavam. Inclusive Herodes Antipas, que mandou matar João Batista, ele gostava de João Batista, ele tinha até temor a ele, muito respeito a ele, mas teve que matar, vocês conhecem a história. Seja como for, ele próprio achava, pronto, quando ele ouviu falar dos feitos de Jesus Cristo, muitos milagres acontecendo, ele disse, é João Batista que ressuscitou, não tem lógica nenhuma, mas ele achava isso e muitos outros achavam. Bom, estamos nesse contexto aqui, vamos então ao nosso texto, versículo 13 em diante. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, olha a pergunta, quem diz o povo ser o filho do homem? pergunta mais importante que alguém pode fazer para outra pessoa é essa. E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. E agora é que a pergunta é importante mesmo. Versículo 15: mas vós, continua ele, quem dizeis que eu sou? Ou seja, Cristo perguntando para os seus apóstolos, para os seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Resposta, versículo 16: respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou contraste com as especulações de tanta gente. E até depois a gente continua nos outros versículos, mas já dá para ir pensando em algumas coisas até aqui. Notaram que isso parece muito com o que nós vemos hoje? Se você perguntar a alguém: quem é Jesus Cristo para você? Alguém vai responder, e provavelmente vai responder de uma forma bem bíblica: é o Salvador, ele é o Senhor, é o Filho de Deus. Então os jargões ou as maneiras como vão descrever é bem parecido com o que a Bíblia diz, mas poucos realmente sabem quem ele é. Como Pedro aqui deixou bem claro: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aliás, a resposta dele é teologicamente muito importante. Tu és o Cristo. O que é Cristo? Ungido. Literalmente, já falei isso antes, Cristo, ungido. E o que é ungido? Alguém que foi comissionado por Deus para alguma missão. Literalmente, ungir é derramar um óleo sobre a cabeça de alguém. Então, mesmo que não tenha sido feito isso literalmente com o Senhor Jesus, isso simboliza a unção do Espírito Santo descendo sobre alguém. No caso, ele é o ungido. E apesar de que a ação em si pode se referia a várias pessoas, os profetas eram ungidos, os reis eram ungidos, mas havia o ungido por excelência, que o Antigo Testamento falou várias vezes, um personagem crucial na história humana, através de quem Deus cumpriria seus propósitos de redimir a humanidade, ou de forma especial Israel, mas no mundo todo, quer dizer, dos salvos, né, evidentemente. Mas, enfim, havia toda uma expectativa no Antigo Testamento de um personagem chave crucial na história, através do qual Deus ia cumprir todas as suas promessas. Era o ungido por excelência, dos quais os outros ungidos apenas apontavam para ele. Os reis ungidos, os profetas ungidos, os sacerdotes apontavam para ele, mas havia uma expectativa grande, e Pedro entendeu: é ele, aquele de quem o Antigo Testamento, os profetas falaram tão abundantemente, é esse. Interessante que só os olhos da fé para ver uma coisa dessa, porque o Senhor Jesus era um homem simples, um homem de, humanamente falando, de origem muito humilde, pobre até, sabemos o começo, o início da vida terrena dele, né? Então um homem que não tinha projeção social, projeção cultural ali, não tinha nada disso. Agora com poder extraordinário, evidentemente, mas em termos humanos, uma pessoa simples, de origem simples, era um carpinteiro, vocês conhecem a história. Mas Pedro, ao conviver com ele, e evidentemente com o discernimento espiritual, ele viu: ele é muito mais do que um mero homem, do que um simples galileu, nazareno, um carpinteiro, muito mais do que isso. Pedro entendeu isso, mas humanamente falando, ele não tinha nada que mostrasse isso de uma forma humana, tipo destaque social, essas coisas todas que eu tenho comentado, apesar de que ele mostrou quem ele era pelo poder dele, já comentei, não preciso repetir. Mas ele disse: tu és o Cristo. E mais, o que mais que ele disse? Além de dizer que ele é o Messias, aliás, ungido e Messias é a mesma coisa. Messias quer dizer ungido, que quer dizer Cristo. É o mesmo sentido, tá? Então, tu és o Messias, em outras palavras. Então, além dele dizer isso, o que mais que ele falou na resposta dele aqui? O Filho do Deus vivo. Isso para nós que estamos acostumados com o cristianismo é algo, é claro, ele é o Filho de Deus. É, mas vai dizer isso na época, há 2000 anos, para um bom judeu: filho de Deus, filho de um sentido especial de Deus, isso não existe. Deus não pode ter filho, no sentido em que eles estão dizendo aqui. Não é um sentido geral, em que os homens são criaturas de Deus, são filhos de Deus, no sentido bem geral. Não é nesse sentido, de jeito nenhum. Quando dizia que era o Filho de Deus, era muito mais profundo. Tanto que, em algumas ocasiões, quando ele disse que era o Filho de Deus, quiseram apedrejá-lo, os judeus. Por quê? Apedrejamento era uma pena de quê? Quer dizer, é uma punição de blasfêmia. Então, quando ele dizia: eu sou o Cristo, ou algo semelhante, eu sou o Filho de Deus, aí, quando ele fazia alguma frase se igualando ou se colocando ao lado de uma forma muito íntima com Deus, os judeus ficavam irritadíssimos, diziam que ele estava blasfemando, porque entenderam a implicação da frase, entenderam? Eles entenderam quando Cristo disse isso. E nós, novamente, nós, para nós ficou comum isso, mas naquela época dizer isso era algo gravíssimo, se ele não, realmente não fosse filho de Deus. Então, se ele não fosse quem ele é, era blasfêmia mesmo, né? Se igualar a Deus. Mas Pedro diz: tu és o Filho de Deus, e entendo que da maneira correta, o Filho, realmente o Filho unigênito, o Filho único de Deus, o Filho da mesma essência do Pai. Tanto que ele dizia: eu e o Pai somos um. Pedro entendeu isso e disse aqui: que diferença para os outros. E voltando para nós aqui, novamente, muitos vão dizer coisas parecidas com o que nós dizemos: ele é o Salvador e tal. Mas será que isso garante que eles estão realmente entendendo o que estão dizendo? Não. Sabe por quê? Porque quem entende mesmo quem Cristo é, se converte imediatamente. Óbvio. Por quê? Porque entender quem ele é está implícito, embutido com entender a divindade dele, entender que nós somos pecadores e o nosso pecado é gravíssimo, foi o que ele disse, e o nosso pecado leva à condenação eterna, não tem jeito. É, crer nele é crer nisso. Nós somos pecadores inveterados, não tem solução em nós, impossível. E nós somos expostos, o ser humano em geral está destinado ao lago eterno de fogo. Lago de fogo eterno, ou seja, algo terrível, uma condenação terrível por causa dos pecados. É entender quem nós somos. Entendeu quem Cristo é, vai entender quem nós somos. E além disso, vai entender que ele veio exatamente nos livrar disso. E é a única solução possível no universo para alguém ser livrado dessa condenação é crer exatamente em quem ele é. Ou seja, quem crê nele, entende, eu estou perdido, mas há uma solução, e é só essa solução, que não depende de mim, de mérito nenhum meu, é crer nele, que ele pagou o meu pecado, ou no caso aqui, iria pagar o pecado, que ele não tinha morrido ainda, mas ele veio pagar o meu pecado, e no caso de alguém hoje, é entender, ele pagou o pecado de quem crê nele. Envolve isso. Detalhe: sem isso, não tem jeito de ser salvo. Quem é a pessoa com o mínimo de bom senso, que entendendo isso nitidamente, não vai correr para Cristo e se converter? É lógico que corre. Se a pessoa realmente crê nisso, crê que é pecador e vai para o inferno, mas que Cristo veio solucionar e soluciona mesmo. Qualquer pessoa que entender de fato isso, se converte imediatamente. Não vai ficar se apegando a uma coisa ou se apegando a outra. Não, eu me entrego, mas isso, essa área é comigo. Eu vou segui-lo em algumas coisas. Não vai fazer isso. Detalhe: vai entender também a divindade dele, que ele é absolutamente soberano sobre tudo, sobre toda a sua vida, minha, de todo mundo, dos países, da história toda. Ele é soberano, vai entender isso. Então, não se entregar a uma pessoa dessa é loucura. Detalhe: além disso, vai entender que ele é sábio e é amoroso. Quem é que vai se resistir a se entregar a uma pessoa amorosa? Acabamos de cantar: com amor eterno eu te amei, com benignidade te atraí. É assim que Deus nos atraiu. Então, quando alguém entende quem Cristo é, vai entender quão amoroso ele é e quer a nossa comunhão, quer o nosso bem. Ele é perfeito, é sábio, é bom demais. Então, quem é que vai deixar de se entregar completamente a ele? E sabendo que ele é o soberano do universo, e sabendo que um dia vamos estar diante dele para prestar conta de tudo o que fizemos, e ele vai nos julgar, não para condenação, porque crente não vai ser julgado para condenação, mas vai julgar a nível de galardões, mas sabe que vão prestar contas a ele, e devem temer também. Então, ou seja, entender quem Cristo é entender todas essas coisas. Então, quem entende isso, corre para ele imediatamente. Ah, mas eu tinha plano de fazer isso na minha vida, eu vou ter que mudar, porque esse plano, Deus não gosta desse plano, então eu vou ter que mudar de plano. Que seja! Irmãos, quando alguém está iluminado a tal ponto, entendeu quem Cristo é, quem nós somos, quem ele é, não vai pensar em nada disso. O que quer que nós quiséssemos ter, que vamos ter que mudar, a gente muda e diz: Senhor, minha prioridade é tu. Se for para mudar toda a minha vida, amém, vai ser para melhor. Mas não fica barganhando ou dizendo: não, eu não vou deixar isso de lado, eu não vou crer nesse ponto aí. Não, não faz isso, não barganha, vai, corre do jeito que está, porque reconhece a necessidade e quem ele é. Entenderam? Não faz lógica isso? Então, não vai, quem entendeu, corre para ele. Ou seja, qualquer pessoa que diz essas frases, mas não se converteram de fato a Cristo, elas não entenderam. Mas agora, dentro da nossa narrativa, tem algo muito importante nessa questão de entender quem ele é. Será que nós podemos ficar nos sentindo superiores aos outros porque eu criei em Cristo, eu entendi e você não entendeu? Será? Não. Sabe por quê? Olha o versículo seguinte. Versículo 17, a gente parou no 16, Mateus 16, 17. Diz assim: então Jesus lhes afirmou: bem-aventurado é esse irmão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Oh, frase forte, é linda essa frase. Entenderam o que ele quis dizer? Pedro, feliz és tu, porque tu entendeste isso acerca de mim, que eu sou o Messias, eu sou o ungido, eu sou o Cristo. Não foi porque nada humano, mas porque meu pai fez tu entenderes isso. Eu estou parafraseando, evidentemente, mas ele quis dizer isso. Não foi por nada debaixo do sol, nada, nenhuma capacidade humana, nada te fez entender. Foi Deus, foi iluminação sobrenatural. Não está ao alcance de ninguém. Ele mostrou soberanamente, graciosamente. Ou seja, nós não podemos nos sentir arrogantes ou nos sentir melhores do que os outros, porque nós cremos e os outros não. Detalhe, isso anula o fato de que quem não crê será responsabilizado? Não anula. Vai ser responsabilizado? Vai. E aí entra um mistério aí, dois pontos que são verdadeiros, sim. Deus ilumina, mostra a verdade, ressuscita aqueles que Ele quer. Se ele não fizer isso, ninguém pode ir a ele por si só. Mas ao mesmo tempo, o ser humano é absolutamente responsabilizado por negar. Ah, mas eu não entendo como é que uma coisa combina com a outra. Não precisa entender, mas é o que a Bíblia diz. Cuidado para não cair no extremo, no extremo de dizer é Deus que elege, então eu não preciso fazer nada e o homem não tem culpa. É errado, o homem tem culpa. Por outro lado, também não vai cair no erro de dizer, oh, Deus não pode fazer mais nada, Ele está só esperando as pessoas as pessoas irem até o Senhor. A gente tem que apelar, suplicar para a pessoa ir até Cristo, porque Deus está esperando, Ele não pode fazer mais nada. Como muitos creem dessa forma, né? O pensamento arminiano é assim. Talvez eu esteja falando de uma forma mais forte, mas no frigir dos ovos é assim o pensamento de quem não segue isso que eu estou colocando agora, da soberania de Deus na salvação. É isso, que Deus já fez a parte dele, possibilitou que qualquer pessoa fosse até Cristo e ele não pode fazer mais nada. Ele espera para ver quem vai. Aliás, ele sabe quem vai. E isso, no pensamento arminiano, isso é que é o eleito. Deus sabe quem vai se converter, ele sabe. Não é que ele vai levar a si, não. Ele vai esperar que a pessoa decida ir a si. Agora depende da pessoa. Como ele é presciente e sabe quem vai até ele, então esses ele escolheu. Mas não foi ele que escolheu e foi até lá e trouxe a si. Não. Eles negam isso, mas não é um pensamento bíblico. O pensamento bíblico é isso que eu acabei de escrever: Deus chama para si. Agora, como não podemos entender como é que Deus vai responsabilizar alguém que, se ele não chamar, não vai. Mas Deus é justo, ele sabe. Se nós não entendemos bem, nós somos limitados, mas ele é absolutamente justo. Se ele vai responsabilizar alguém que não foi e ele quis levar para si os que realmente foram, é com ele. Não entendemos, mas cremos que é o melhor, porque nós confiamos na palavra dele, sabemos que somos limitados, ele é perfeito e nós o adoramos, dizemos: Senhor, tu és maravilhoso e tu és justo. Pronto, acabou. Mas que ambos esses aspectos são verdadeiros? São. Mas seja como for, está aqui dito com toda a clareza. Bom, em seguida aqui tem alguns versículos muito importantes, mas eu não vou ler porque não é o nosso contexto aqui, quer dizer, não é o nosso foco aqui, são os versículos 18 até 20, onde ele diz a famosa frase: tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Espetacular isso aqui, mas não é o nosso tema aqui hoje, então vamos pular para falar outra coisa ligada com essa questão da confissão de fé no Senhor. Acabamos de ver que não devemos nos arrogar ou ficar convencidos porque nós cremos e os outros não creram, como se dependesse de nós. Ok, tem também outro ponto que nós devemos ficar muito alertas, sabe o quê? Vamos ver o que o texto diz em seguida, versículos 21 a 23. Desde esse tempo, estou em Mateus 16, 21, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Bom, a partir daí, é historicamente interessante, a partir desse momento, historicamente, ele teve pelo menos três ocasiões em que Cristo disse oficialmente ali para os discípulos: eu vou para Jerusalém, vou sofrer, vou morrer e no terceiro dia vou ressuscitar. Ele disse claramente isso. Essa foi a primeira das vezes em que ele disse isso de uma forma tão clara. Olha a reação de Pedro aqui, o mesmo que tinha feito essa declaração tão forte, tão bela. Olha como foi que ele reagiu aqui no versículo 22. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Que tal? Será que você consegue detectar algumas falhas de Pedro aqui? Antes de nós vermos como que o Senhor Jesus, como foi que ele respondeu? Pode escolher vários itens mesmo que mostram claramente falhas de Pedro. Um, ele não acreditou no que o Senhor estava dizendo. Claramente, Cristo disse: eu vou morrer. Ele disse: não, isso não vai acontecer. Como é que pode? Incrível, Pedro entendeu quem Cristo era, por iluminação do alto, uma bênção maravilhosa, mas chegou nessa parte aqui, ele, como se nós diríamos, derrapou, né? Ele confrontou claramente, repreendeu, Senhor, não diga isso, tem pena de ti, tem misericórdia de ti, Deus te livre disso, tu não vai morrer e ressuscitar. Horrível o que ele disse aqui. Não creio, nem nesse ponto aqui, ele duvidou na fé, primeiro, da pessoa de Cristo, soberaníssimo, sabe todas as coisas, onisciente, tudo isso, duvidou, ele está dizendo uma coisa que não vai acontecer, ele está enganado, ele diz. Segundo, tentou convencê-lo a não fazer, não, isso não vai acontecer não, ou seja, quase que estimulando o Senhor, desiste dessa ideia, ou seja, ele não entendeu também a importância da morte de Cristo, claro, não, isso não vai morrer não. Se isso não, se Cristo não tivesse morrido, você não estava aí sentado como salvo, nem eu estava aqui pregando como salvo, se Cristo não tivesse morrido, e nem Pedro estaria salvo ali agora, ninguém no mundo seria salvo, ninguém, nem os santos do Antigo Testamento. A salvação de Cristo é retroativa, o sangue de Cristo tem poder retroativo. Então, mesmo Moisés, Abraão, Davi, que foram salvos, se Cristo não tivesse morrido, eles não poderiam ter sido salvos. Quem teria pago o pecado deles? Entenderam? Ou seja, ninguém no mundo ia ser salvo, então tinha que morrer. Então Pedro, por pior que fosse essa notícia, eu entendo, até certo ponto a gente entende, no lado humano a gente fica chocado, o mestre, o Senhor dizendo que vai morrer, não Senhor, tu não vai fazer isso, realmente é chocante, ou seja, em benefício de Pedro, entenda-se que realmente era uma afirmação muito chocante, talvez se você ou eu estivéssemos lá, tivéssemos reagido de forma semelhante, o Senhor vai morrer, ele que é justo, ele não fez nada de errado, pelo contrário, e a liderança judaica que eles respeitavam até então, era a liderança judaica, a liderança religiosa, vão te matar? Não Senhor, não, isso não faz sentido. Pedro, ou seja, a gente até entende que Pedro tenha ficado tão atônito com a informação dessa, mas ele não entendeu, ao invés de deixar a sua o fato de não entender nada, ao invés de deixar nas mãos do Senhor, diga: Senhor, não estou entendendo nada, mas se tu estás dizendo, deve ter um sentido, óbvio. Não, ele já tomou a cena ali, dizer que não precisava. Mal sabia ele que ele estava, se fosse acontecer o que ele estava dizendo, era a condenação de todos os seres humanos, inclusive deles próprios. Ou seja, ele não entendeu a gravidade do que ele estava dizendo, não entendeu nem a obra de Cristo, o tamanho da obra de Cristo. Ou seja, ele vacilou aqui, como se diz, tanto em termos da pessoa de Cristo, de quem ele é, como da obra que ele veio fazer. As duas coisas foram postas em xeque com essa afirmação de Pedro. E pior ainda, se é que pode ter uma coisa pior do que isso, vamos, no mínimo no mesmo nível. Isso foi uma tentação para quem? Para Cristo. Já pensou como o próprio Senhor Jesus devia estar sentindo, sabendo todo o sofrimento que ele ia passar? Todo, ele sabia, o tempo estava se abreviando, ele estava indo, e breve ele ia para Jerusalém, e ia sofrer tudo isso. Imagine, discorrer sobre o sofrimento de Cristo ia levar muito tempo, não é o caso agora, mas só pensa, em todo o sofrimento físico que ele ia ter, emocional, social, foi humilhado ali publicamente em todos os sentidos, afastado do pai, em relação ao arrancado dos discípulos dele, da mãe dele, tudo arrancado deles e nas mãos dos pecadores ali, de uma forma diabólica, ele sabendo que ia se entregar aquilo ali, é terrível. Ou seja, ele devia estar numa turbulência emocional, e estava, não estou inventando, tem várias passagens que você pode ler lá no Evangelho de João, capítulo 12, ele fala disso, minha alma está angustiada, capítulo 13 ele diz a mesma coisa, capítulo 14 a mesma coisa, capítulo 12, 13 e 14 de João ele repete o mesmo verbo, eu estou angustiado. Ou seja, ele estava angustiado, então ele passou por angústias, ou seja, a gente pode ter a ideia de que, Jesus Cristo, ele é Deus, então ele não foi pequeno isso aqui, pequeno nada, é Deus sim, mas é um ser humano também, as duas naturezas juntas, quer dizer, ele se tornou ser humano na encarnação, duas naturezas, e na natureza humana ele sofreu o que nós sofremos também. Como é que você se sentiria se soubesse que ia passar uma coisa horrorosa, terrível, em breve, arrancado dos seus familiares, amigos, tudo sofrendo, enfim, é terrível, e ele sabia que ia passar por isso. Ele não titubeou, não, ele foi firme, ele foi o tempo todo e cumpriu tudo, não tenha dúvida, mas teve agonias quando ele se deparou com o sofrimento que ele ia enfrentar. E imagine Pedro, o amigo dele, chegando e dizendo: não, Senhor, isso não vai te acontecer. A tentação que é, imagine se você tem que passar por uma provação, que tem que passar, mas alguém que você ama muito lhe implora: não faça isso. Sei lá, uma cirurgia, ou seja o que for, alguma coisa difícil que você vai ter que enfrentar, tem que enfrentar para o seu bem, mas alguém chega implorando, chorando: eu lhe peço, não faça isso. E você sabe o que tem que fazer. É horrível, porque você ainda tem o lado emocional de ter uma pessoa ali lhe apelando para uma coisa que você não pode ceder para aquela pessoa. Vocês estão entendendo? Se alguém passou por uma situação semelhante a isso, de ser balançado com alguém que chega pedindo, suplicando uma coisa para você não fazer, e você sabe que tem que fazer, e é doloroso, é horrível. E ele imagine a tentação nos ombros dele, que ele passou tentações. Aliás, a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas como nós, mas sem pecado. Sim, mas ele foi tentado? Foi. E aqui estava um. Tanto que ele, olha o que ele. Vê como ele respondeu a isso. Versículo 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Frase forte. Talvez a frase mais forte que ele tenha dito para um apóstolo dele. Quer dizer, ele falou diretamente com Satanás aqui, mas olhando para Pedro, né? Fortíssimo. E nós temos algumas conclusões interessantes e importantes a tirar só dessa frase aqui. Uma curiosidade aqui, aqui diz: Jesus voltando, evidentemente, talvez ele tivesse, Pedro chamou ele à parte, começou a reprovar, e de alguma forma, não sei se Cristo mudou de posição, mas diz que se ele voltou para Pedro. Mas o Evangelho de Marcos tem informação a mais que o de Mateus não diz. Vê se vocês percebem aí. Vamos lá para Marcos. Marcos 8. E 33. Peguem a diferença aí. E aliás, fiquem atentos com esse tipo de percepção. Quando estiver estudando as Escrituras, preste atenção em cada palavra que você está lendo, porque tem lições. Marcos 8:33. Vê uma pequena diferença aí, não é contradição, mas é um acréscimo. O que ele diz aí? Jesus, porém, voltando-se, o que? Fitando Pedro, os seus discípulos. Interessante, de alguma forma, por isso que a gente fica até sem entender, por que ele se voltou? Se ele estava falando com Pedro, por que ele se voltou? Mas Marcos ele explica melhor, parece que ele se voltou, virou o rosto na direção e viu os discípulos ali. Então, mesmo que Pedro tenha chamado Cristo à parte, como diz, parece que foi uma parte não tão isolada, porque os discípulos estavam provavelmente bem perto, e Cristo olhou para eles também. Então, talvez, isso é fato, está na Bíblia, é fato com certeza. Agora, especulação minha, é possível que ao ele ver os discípulos, ele tenha pensado, isso pode ser muito tentador para eles, se todos vierem a dizer isso que Pedro está dizendo, vai ser mais complicado, Pedro pode desencaminhá-los sem querer, ou quer dizer, por essa tolice que Pedro está fazendo, ele pode atrapalhar os outros, ou seja, influenciar os outros a pensar a mesma coisa. Então isso é péssimo, eles têm que entender que eu preciso morrer. Então se Pedro influenciar os outros a acharem da mesma forma, eles vão estar todos dizendo, não, ele não pode morrer, ele não pode morrer. Então, ou seja, era um potencial de má influência de Pedro para os outros, e um potencial de tentação para ele próprio, entendo eu, se todos tivessem esse mesmo pensamento de Pedro. Então quando ele viu os discípulos, então ele disse rapidamente, arreda, Satanás, ou seja, literalmente, para trás de mim, Satanás, a ideia é, saia de frente, saia daqui, a ideia seria essa. Como é que ele, peraí, ele estava falando para Pedro ou para Satanás? Já é outra lição importante disso aqui. Falou para Satanás, como é que pode? Ele estava olhando, não era para Pedro? Bom, é evidente que ele percebeu que por trás da atitude de Pedro, tinha o diabo. O diabo estava tentando Pedro, colocando aquilo na mente de Pedro. Óbvio, ele viu isso. Isso é possessão demoníaca? Não. O crente não pode ser possuído pelo diabo. Nunca. Não existe isso. Né? O crente não pode ser vítima de uma possessão satânica. Não. Tem vários argumentos, não é o caso de dizer agora, mas de forma não pode. Então, Pedro não foi possuído pelo diabo. Não foi o caso. Tá? Como várias pessoas, Cristo teve contato que estavam possuídas mesmo. Possessões terríveis. É só você ver o relato e você ver a diferença aqui. Como é que sabe que não foi uma possessão? Vê os relatos de Cristo expulsando demônio, como é que os demônios agiam nas vítimas e vê esse agora. É completamente diferente. A vítima ficava totalmente fora de si e é outro assunto, não é aqui. Pedro estava dentro da sua consciência, sim, plenamente consciente. Agora, a consciência influenciada pelo diabo. Então, por isso que ele pode falar com o diabo, mas notem como é importante. Cristo detectou que ali não era só uma limitação de Pedro em si, mas tinha um poder satânico por trás. Eita, que lição para nós. Vocês estão percebendo quantas lições nós podemos tirar só desse episódio? Uma delas, quer dizer, vendo esse desdobramento aqui da história, vendo como Pedro agiu de uma forma na primeira parte, dizendo, tu és o Cristo, e agora dizendo, não, tu não vais morrer, isso não vai acontecer. O que é que a gente pode concluir dentro, até aqui? Um, alguém pode estar muito bem num dia e firme na fé salvífica, sim, que nunca vai deixar de estar, com certeza, na fé salvífica, nunca vai voltar atrás, fé que salva, nunca vai deixar de ter. Porém, apesar de ter a fé que salva, Nós podemos nos enfraquecer e questionar seriamente o que não devemos. É possível. Não perde a salvação, mas perde bênçãos. Prejudica muito nossa vida cristã. Então, é possível o crente se afastar muito de Deus e da doutrina correta e dar lugar a coisas erradas? É. Está aqui o exemplo na nossa frente. Pedro, um dos principais dos apóstolos, aconteceu isso com ele, e pode acontecer conosco. Mesmo salvos, um dia falar de Cristo maravilhosamente, correto sim, mas logo depois podemos estar dizendo uma coisa completamente estapafúrdia contra a própria vontade do Senhor. Pode. E depois a gente vai falar de que cuidados tomar para não acontecer isso, mas pode, que nós vimos o caso de Pedro. E outra coisa é, quando isso acontece, tem um poder diabólico por trás que nos estimula. Outro ponto, aliás, quando Cristo disse aqui, tu és pedra de tropeço para mim, isso mostra que ele estava sendo tentado por isso, assim eu entendo. Tu estás me fazendo tropeço. Isso pode ser um motivo de tropeço, não que ele ia cair de fato, mas serviria como um tropeço, a ideia seria essa. Mas o que é que a gente pode concluir, o fato dele estar dizendo isso para Pedro, no caso, é o diabo que está fazendo isso com você, no caso, o que é que a gente pode concluir? Novamente, que o diabo pode nos tentar. Por trás da nossa oscilação de fé, há um poder maligno que está ansiosamente querendo nos derrubar. Aliás, cantamos, temos por lutas passado, lutas temíveis, cruéis. É verdade. E o que é que aconteceu com Pedro, pelo qual Cristo detectou e diagnosticou o teu desvirtuamento aí, a tua deturpação de fé aí, foi por uma coisa, quer dizer, além do aspecto que é o diabo. Sim, o diabo tentou, mas qual foi o meio pelo qual o diabo operou na mente de Pedro? Isso é importante a gente saber para a gente se cuidar também. Qual? Ele disse, porque tu fazes o que, que Cristo disse para Pedro que ele estava fazendo? Satanás está agindo, lógico. Pedro, tu estás sendo pedra de tropeço. Por quê? Cogitas das coisas dos homens, não das de Deus. Pronto, olha, isso é importantíssimo, é outra lição que a gente pode tirar. Que é isso, cogita das coisas dos homens. Pensa nas coisas daqui. Aliás, a NVI traduz por pensa, né? Outra versão traduz por... o pensamento está voltado para isso, a mesma ideia basicamente, ou seja, o coração está nas coisas daqui, raciocina de uma forma contrária ao que Cristo diz. Ou seja, a pessoa, quando a gente começa a ver as coisas, analisar as coisas do ponto de vista terreno e não bíblico, ali já tem um caminho aberto para o diabo estar operando. Possivelmente ele já está operando, e a maneira como fica evidente que ele está operando, quer dizer, o que causa isso? Eu sei que é difícil saber o que, causa, o que vem primeiro, né? É a tentação ou a nossa fraqueza. Mas, independente de colocar cronologicamente, tem dois fatores. Um, o diabo tenta. Dois, através de quê? Nós cogitarmos das coisas daqui. E quando nós cogitamos das coisas daqui, é uma evidência de que o diabo está tentando. E o que é cogitar das coisas daqui? Novamente, analisa as coisas do ponto de vista só terreno. Exemplo prático. Qual é o exemplo prático que a gente pode ver disso? Exemplos, a gente tem a nossa vida toda investindo em coisas da terra, só pensando em coisas daqui, seja o aspecto financeiro, seja acadêmico, seja social, seja isso, seja aquilo, seja o que for, mas é voltado só para a coisa daqui, para essa terra, sem investir na eternidade, fazer as coisas esquecendo de Deus, ou até lembra dele, agradece a ele, mas o coração está longe dele, ou pelo menos não é que está desviado, não, mas pelo menos não faz as coisas para ele, buscando a vontade dele. Senhor, tu queres que eu faça isso, consagrando a ele? Não, mas preocupação excessiva com as coisas daqui, que envolve tudo, já falei, financeiro, estudo, seja o que for, trabalho, ou amizades, ou atividades, seja o que for, coisas, fazendo coisas aqui, sem estar em comunhão com o Senhor. Não é que quando tem comunhão vai parar tudo, não, Ele quer que nós sejamos bons trabalhadores, bons estudantes, Ele quer que nós sejamos bons, mas é diferente quando nós somos excelentes nas áreas que temos, por causa dEle, com os olhos fitos nele, ou deixamos ele de lado e passamos a fazer as coisas porque estamos olhando para aqui, para os nossos benefícios. Perceberam a diferença sutil, mas enorme? Ou seja, quando começamos a fazer as coisas dessa forma, tem algo muito errado. Então nós estamos indo contra a vontade de Cristo, estamos dando lugar ao diabo e possivelmente ele já está atuando. Outro exemplo, quando nós começamos a entender coisas, filosofias, ensinos, o que é certo, o que é errado, etc, etc, como está cheio de coisas ao nosso redor, não só na área de faculdade, de colégio, mas mídia social, tudo, entretenimento,
tudo ao nosso redor está injetando em nós filosofias, estímulos a certas condutas, ou ideias, isso é certo, deixa disso, isso está errado, faça aquilo, não fique muito preocupado com coisas espirituais, não, religioso, não, se liberte dessas coisas, ou faça isso, faça aquilo. Irmãos, isso é muito mais presente em nossa vida do que a gente pensa. Interessante que eu estava ouvindo recentemente um testemunho de um homem, um americano, que ele, crente, ele resolveu estudar cinema, filme, fazer filme, nos Estados Unidos isso. E ele queria, era crente, ele quis, entrou numa, não sei se era faculdade, não sei o nome, ele só entrar lá deve ter todos os detalhes. Ou uma faculdade ou alguma escola disso, não sei. Mas que era cineastas mesmo de Hollywood, gente famosa, gente bem ligada com o meio de ponta mesmo, de tecnologia, etc, etc. Foram professores dele, desse homem. Ele dá um testemunho, é recente isso, né? E ele queria aprender para usar para Cristo. E ele disse, olha, o que eu vi lá, aliás, ele disse que viu coisas terríveis, que nunca vai sair da cabeça dele, e o alvo dele era esse, o alvo era bom, usar aquilo para as técnicas de filmagem, etc., para a glória de Deus. Mas ele disse claramente, ele estava dando testemunho na igreja, irmãos, o intento de Hollywood, etc., é mudar a cabeça das pessoas, não é financeiro, não é mero entretenimento, não é isso, pode, é claro, tem um aspecto financeiro que tenha, tem um aspecto isso que tenha, sim, mas o alvo deles muda a cultura, isso ele foi enfático, e eles assumem isso, ou seja, os professores dele, que era gente que lida com cinema mesmo, mundial, né? Que tem repercussão mundial, diziam exatamente isso, nós queremos mudar os valores, a cultura, é o alvo, é o objetivo, e para fazer isso, eles fazem numa roupagem irresistível, eles colocam uma roupagem que a pessoa não possa resistir e vai. Interessante que eu já tinha essa ideia há décadas atrás, é óbvio, eu digo, não é por acaso que tem tanta coisa ruim acontecendo, não estou dizendo que todo filme é igualmente ruim, não é isso, mas é muita coisa ruim em filmes e agora abrangendo mais entretenimento em termos gerais, é muita coisa ruim, mas é interessante quando você vê, recentemente uma pessoa dizendo exatamente isso de uma forma com propriedade, eu vi, eu sentei lá na sala de aprendendo isso, essas coisas, e eles assumem isso. Enfim, se quiser depois eu dou o link lá para você ver lá como, a entrevista. Por que eu estou dizendo isso? O mundo está cheio disso. De ideias, estímulos para coisas antibíblicas que negam abertamente a palavra de Deus. Aliás, a ideia de alguém dizer, a Bíblia diz isso, mas não, isso não é verdade. Foi a primeira vez que aconteceu isso na história. Éden, o diabo para Eva. Deus disse que no dia que comeu fruto morrerá. Satanás disse, é certo que não morrereis. Olha só, dizendo que Deus é mentiroso, confrontando abertamente a palavra de Deus. É o que o mundo faz hoje. Diz, a Bíblia, não, isso não vai acontecer o que está aqui na Bíblia. Inferno? Pecado? Que é isso? Isso é antiquado, é ultrapassado. É a mesma coisa que Satanás fez. Mesma coisa. Travestido vestido de uma roupagem da nossa época, etc, etc. Mas é a mesma coisa. Enfim, Satanás está muito mais perto de nós do que a gente pensa em várias áreas. Citei aqui apenas alguns exemplos e todo o nosso comportamento é decorrente dessas coisas. Mas, sempre que nós começamos a nos afastar do que a Bíblia diz, seja por uma área, seja por outra, nós estamos fazendo a mesma coisa e, abrindo o coração para isso, o inimigo pode usar. E a gente vai se afastando de Cristo. E é possível um crente passar por isso? Óbvio que foi exatamente o caso de Pedro aqui. Mas agora já arrumando para as nossas conclusões aqui do que a gente pode, como é que a gente pode agir na prática para evitar esse erro de Pedro. Primeiro, entendamos a preciosidade do que é entender as coisas espirituais. Primeiro, gratidão eterna a Deus, ao nosso Deus, porque Ele nos abriu os olhos para entendermos quem é Cristo e o que é a verdade. Ele abriu os olhos. Amém. Nunca deixemos de ser profundamente gratos a Ele, porque Ele nos abriu os olhos. Isso é valiosíssimo. Nossa fé é profundamente valiosa. A nossa fé quer dizer crer na verdade. Fé é o quê? Crer no que não vê. Crer na doutrina verdadeira, na verdade, é um presente que não tem preço. Então, muito cuidado em manter isso. Não é perda de salvação, já comentei, não preciso repetir, mas perda de muitas bênçãos se acontecer isso. Então, valorize esse presente que Deus nos deu e estejamos cada vez mais apegados a manter isso vivo, e crescer cada vez mais na doutrina, para que nós nunca titubeemos, mesmo que não duvidemos da pessoa de Cristo. Sim, ninguém vai duvidar, um crente não vai fazer isso, porém, pode duvidar do que a palavra diz. Isso pode. Aliás, na prática é facilmente verificável. Às vezes você vê uma pessoa que está em erro e vai chegar para ela exortar e mostrar para que a Bíblia diz claramente, ela vai dizer, não, isso é a sua interpretação. Pode ver. Infelizmente, acho que muitos de nós já passamos por experiência parecida. Ou alguém vai dizer, a Bíblia diz, mas tu também não pode falar porque tu faz aquilo. Enfim, as pessoas dão um jeito, muitos, de inadvertidamente ou imprudentemente, tolamente, em vez de aceitar o que a palavra diz, rejeita, dando alguma desculpa. É a mesma coisa, tá? Então, cuidado para não acontecer esse tipo de coisa. E o que a gente pode fazer para isso? Como comentei, valoriza. Aliás, uma coisa interessante, é tão evidente que o discernimento das coisas espirituais não vem de nós, em nós mesmos, que praticamente já respondi a pergunta que eu ia fazer. Adivinha o que foi que Paulo pediu pela igreja aos Efésios, por exemplo. Ele disse aos Efésios, eu oro por vocês. O que é que ele pede? Adivinha o que é? Já respondi, né? Olha lá, Efésios 1, 17 a 19. Efésios 1, 17 a 19. Vou ler lá. Paulo diz aqui, vem dizendo que não cessa de orar pelos Efésios, versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda o quê? Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Olha só, espírito de sabedoria, revelação, conhecimento dele, né? 18, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, ou seja, do que ele nos chamou, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Não vou dissecar cada um desses pontos porque não é o caso, mas seja como for, vocês precisam de discernimento espiritual, nós precisamos, e a minha oração ao Pai é essa, que Deus abra os nossos olhos, ou seja, precisamos dele. Isso não quer dizer que nós não podemos fazer nada. Podemos sim, no aspecto humano, há coisas que nós devemos fazer para ser a parte humana para Deus operar. Sim.
Valeu, muito obrigado.
E o que é que nós podemos fazer para isso? Para no lado humano, vocês estão entendendo? É Deus que dá, eu sei. Mas no lado humano nós podemos fazer alguma coisa através da qual Deus vai dar aquilo? Sim. Qual é o mais óbvio? Estudo das Escrituras. Se a gente quer conhecer a verdade, a palavra de Deus, quem Cristo é, a pessoa e a obra dele, estude as Escrituras, óbvio. Quanto mais estudar, não é abrir aleatoriamente, ler um versículo aqui e amanhã ler outro versículo ali e acha que está estudando as Escrituras. Isso não é estudar as Escrituras, pode ter o seu momento, sim, mas estudo das Escrituras é muito mais do que isso, é algo sistemático, todos os dias você abrir a Bíblia, meditar nela, mergulha fundo, perscruta, isso é estudo das Escrituras. Façamos isso cada vez mais. Atitude de coração, pedindo, Senhor, abre os olhos para que eu entenda essas coisas. Ao agir assim, Deus certamente vai atender o seu pedido, o nosso pedido no caso. Mas finalmente, irmãos, já praticamente concluindo aqui, nós vivemos num mundo tenebroso e temos uma missão enorme para exercermos enquanto vivemos aqui. O mundo é tenebroso, mas nós conhecemos a luz do mundo tenebroso, não do mundo tenebroso em si, a luz do mundo. O mundo é tenebroso, mas ele tem uma luz, e só enxerga essa luz quem escapa das trevas, luz do mundo, Jesus Cristo. E que nós nascemos nas trevas, sim, mas em algum momento nós cremos na verdade, passamos a ser da luz do mundo, esferas celestiais, nossa pátria está nos céus, não é esse mundo tenebroso, saímos desse mundo tenebroso, fisicamente estamos nele, mas posicionalmente estamos ligados com Cristo, pronto, não estamos aqui posicionados nele, por isso que na prática devemos viver cada vez mais com ele. Isso, ou seja, quanto mais nós nos imbuirmos das realidades espirituais, celestiais, e vivemos à luz delas, mais vamos estar vivendo da forma correta. Interessante que hoje pela manhã vimos aqui um relatório do missionário Wesley Alencar, muito interessante. Ele no final deu uma breve meditação, mas quem lembra o texto que ele citou aqui no finalzinho? que ele não chegou a expor delongadamente, mas ele falou um pouco sobre esse texto, a grande comissão, Mateus 28, 18 a 20. E vocês notaram que tem uma palavra repetida lá, que foi enfatizado aqui? Todos, ide por todo mundo, pregar o evangelho, deixa eu ver lá, para não falhar aqui, né? Na frente de todo mundo. Mas olha o que ele diz aqui, Mateus 28, toda autoridade, estou no 18 ao 20, toda autoridade me foi dada no céu e da terra, primeiro toda, segundo, fazer discípulos de todas as nações, terceiro, ensinando a guardar todas as coisas, e eis que estou convosco todos os dias, completo, está aqui nossa missão. Qual é a nossa missão? Ir por todo o mundo. Claro, não, isso não quer dizer que todo crente vai ser um missionário transcultural, não é isso, mas é o papel da igreja ir por todo mundo. Nem que todos os indivíduos não vão por todo mundo, eu sei, mas onde você estiver, é o todo que você pode ir, que seja, mas vá, sua missão é essa, vá por todo mundo, guarde tudo, aliás, Cristo tem toda a autoridade, olha só, nós estamos diante de alguém que manda em tudo. Terceiro, ensina a guardar todas as coisas, é o que estamos vendo aqui, não só prega, mas discipula, não adianta só pregar, quer dizer, para salvar adianta, mas Deus quer um passo além, além de pregar, acompanhe os convertidos, discipula, ensine a guardar todas as coisas, o que escapar disso é errado, o que escapar da vontade de Deus, da Bíblia, é errado, o crente não pode se dizer, não, mas eu já estou seguindo 80%, 20%, tudo bem, não, tente o máximo possível, o que escapar desse percentual que está dentro das mãos da vontade dele, é nocivo, é diabólico, isso, e finalmente ele está conosco todos os dias. Interessante que depois vocês podem anotar, eu não vou ler agora, mas lê Colossenses 1:28, depois anota essa passagem, Colossenses 1:28, e Paulo diz que quer apresentar todo ser humano perfeito em Cristo. Ele prega para todos, para apresentar todos perfeitos, ou seja, ele prega para todo mundo, Paulo. E o que tem a ver uma coisa com a outra? O que eu estou querendo dizer é que nós estamos tão imbuídos da verdade do Senhor, que nossa vida deve ser pautada nisso, seja na sua atividade profissional, estudantil, seja qual for, mas o motivo da sua existência é essa, e o que escapar disso é nosso pecado, e tem alguém insuflando por trás, ou seja, estude com essa atitude, você quer viver realmente para o Senhor. E finalmente dois pontos rapidinho para a gente concluir. Um, quando nós começamos a realmente confiar mais no Senhor, conhecer mais a palavra, entendê-la, tem uma maneira infalível de você demonstrar isso. Sabe qual? Nós somos transformados, vamos sendo transformados à imagem de Cristo. Não tem como não ser. O crente que está obedecendo ao Senhor, naquilo que ele quer, e deixa de desobedecer, vai ser transformado na imagem dele. Ou seja, isso é maravilhoso. Segundo, e com isso eu vou concluir, o fato de você ler a Bíblia todos os dias garante que nós vamos ser transformados, etc, etc, tudo que nós temos dito aqui? Não, não garante. É fundamental, sim, mas não é suficiente, porque Deus usa um outro meio de nos fazer entender essas coisas. Sabe qual é esse outro meio que Ele usa? Que não anula esse, as experiências que Ele nos faz passar. Ele nos faz passar por dificuldades, aflições, provações, experiências desagradáveis debaixo do sol, para através delas nós corrimos para o Senhor, apegados a Ele, humildes, sedentos dEle, da ajuda dEle, e nisso Ele vai nos transformando. Ele usa, Ele sabe que nós precisamos disso. Aliás, foi assim com os apóstolos. Os apóstolos não entendiam muitas coisas, mas depois, com o tempo, eles foram conhecendo mais o Senhor, foram muito provados e foram crescendo no conhecimento do Senhor. Mesma coisa. E por que eu estou dizendo isso? Primeiro, não tenha medo. Ah, não vou pedir para crescer espiritualmente, não, porque vem provação. Não faça isso. Deus é sábio, maravilhoso e amoroso. Se Ele permitir uma provação na sua vida e na minha, é para o bem. Então, se vier sofrimento, eu não posso nem pedir livramento. Pode pedir, peça, não tem problema. Então, na hora de um sofrimento que você quiser um alívio, peça a Ele, o Senhor me alivia disso. Agora, confie que Ele vai livrar, se quiser, como quiser, quando quiser. Pronto, mas deixe com Ele, não tem problema você abrir o coração. Ele é o seu melhor amigo, mas diga isso para Ele e deixe com Ele. Mas saiba que, dando o livramento imediato daquilo, depois permitindo outro, ou permitindo que aquilo permaneça, ou lhe dando força, seja o que for, aquelas coisas são necessárias para que nós sejamos cada vez mais aproximados dele, e através disso nosso discernimento vai aumentando. Então, que Deus faça isso com cada um de nós. Decida no seu coração, vou estudar as Escrituras, vou pedir ao Senhor isso, e na hora que acontecer circunstâncias difíceis na sua vida, não murmure, não questione, tem algo errado, eu tomei a decisão errada. Não, 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 diga, Senhor, se é preciso eu passar por isso, me dê força. Se puder me livrar, me livre. Mas de qualquer jeito, Senhor, uma coisa eu te peço, eu não abro mão, Senhor, me mantém perto de Ti. E abre a minha mente para eu entender cada vez mais a verdade que já me salvou, me faz crescer mais nessa verdade, para que eu veja as coisas ao redor de mim, meu próprio pecado clamando por coisas terrenas, o mundo ao redor clamando, mas eu digo, não, eu detecte isso, não presta, e não abra mão da verdade, abra mão daquelas coisas, não quero ideias erradas, etc, mas não abra mão da tua verdade e cresça no Senhor. E com isso nós vamos estar aptos a perguntar para os outros: quem é Jesus para você? E nós vamos saber a resposta. E nós já sabemos a resposta em termos salvíficos, mas nós vamos saber a resposta de uma forma mais plena ainda, e vamos perguntar para as pessoas, Ele vai nos usar para isso, e com o seu testemunho, com o meu testemunho, Ele vai fazer com que, dentro da vontade dEle, Ele vai nos usar para converter muitas pessoas dentro da perfeita vontade dEle. E, independente disso, como é bom crescer no conhecimento do Senhor e saber dizer, Senhor, eu sei quem Tu és. Tu és não só meu Salvador, meu Redentor, mas é meu companheiro todos os dias da minha vida. Amém? Amém?
Amém?
Vamos orar. Santo Deus, muito obrigado por tudo que Tu faz, por essa mensagem. Toca corações aqui hoje. Muito obrigado. Em nome de Cristo. Amém.